Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Uma de Rock comigo, Rogério Paulo Peixoto, na sua, nossa, Rádio Clube Pena Fiel. Hoje, por ser sexta-feira e por passar ligeiramente da meia-noite, cá trago um álbum que para mim é mágico. Um álbum que me acompanhou durante parte significativa da minha vida, que ainda hoje o toco a miúdo, de uma banda que figurará para sempre como uma das grandes bandas de rock mais dos anos 80, é certo, mas que ainda está em atividade e que ainda segue o seu caminho, não, na minha opinião, sem a importância que teve com o seu álbum Sonic Temple em 1989. Mas vamos ouvir aqui o primeiro hit da banda, curiosamente será lançado novamente no segundo álbum, e que se de início eles afirmavam os da Cult como uma banda pós-punk, com este tema que vamos ouvir, eles chegam ao mainstream e vão para novas sonoridades e vão para novos caminhos. Mas vamos ouvir She Sells Sanctuary.
Thank you.
Formada em 1983 na Inglaterra, esta banda, que abrevia o nome de Death Cult para Cult, chega, como disse, aos mainstream nos USA, estabelecendo-se como uma das principais ou importantes bandas fora da América a conseguir o seu status. Com efeito, com o fim do Southern Death Cult, a banda anterior, Ian Astbury junta-se a Billy Duffy na guitarra, a Jamie Stewart no baixo e a Ray Mondo na bateria, e a banda passa a chamar-se The Death Cult. No mesmo ano, e após um EP com 4 canções, e Ray sai da banda e é substituído por Nigel Preston, gravando a banda uma bateria mais rock, e é Preston quem sugere de facto passar para The Cult, por ser mais comercial, por ficar mais no ouvido e por ser um nickname, um nome pequeno. Não é bem nickname, é um nome pequeno, e que é facilmente assimilado por quem os ouve. E assim fica The Cult. Mas a guitarra. A guitarra é aquilo que de facto mais apaixona. Vamos ouvir Firewoman, um tema soberbo, que eu canto a miúdo, também no banho, e que aqui vos deixo para ouvir. O álbum de estreia sai em 1984 e chama-se Dreamtime. Está longe ainda do som que vai catapultar os The Cult. No entanto, a primeira capa deste álbum, aliás, e única, mas a primeira imagem que foi trabalhada para os The Cult, que seria, até eles até tinham pensado em ser imagem mesmo da banda e não do álbum, é um índio, uma espécie de um índio, é uma coisa grotesca ali na capa do... Estão a ver a língua dos Stones? Pronto, eles queriam fazer desta capa do Dreamtime, a imagem dos The Cult. As cores ficaram, mas a imagem não. E, no entanto, é um álbum sui generis, é um álbum com 10 músicas, aquilo ronda uns 30 e tal minutos, mas, como eu disse, longe da sonoridade. Como vai cativar a mim é mesmo este álbum que vamos analisar aqui. É mesmo o culminar para mim e o apogeu dos The Cult, mesmo daí para a frente. Mas, contudo, é de realçar a tentativa e é de realçar, de facto, a subtileza de, neste álbum Dreamtime, terem ido buscar sonoridades de Zeppelin, de Doors, dos anos 60, por aí. Mas seria só de pouca dura, porque na banda continuam as entradas e as saídas, tipo na equipa de futebol, no final de cada época. Sai Preston, a ver-se de facto a sonoridade do álbum dos anos 60, ele não era esse o caminho que queria, e aliás, se eu tivesse ficado, se tivessem dado ouvidos, a sonoridade que ia catapultar os The Cult começaria bem mais cedo. Mas ele é substituído por Marco Brezicki, que é, por sua vez, substituído mais tarde por Wenger, e, entretanto, sai nesta confusão toda o álbum Love, em 1985. Love, na sua capa preta, com umas asas bem estendidas, a fazer lembrar a águia americana, e a fazer lembrar um bocado capas do Eagles, que era outra banda americana. Anda muito por aí, perdido na mesma. É um álbum interessante, que eu pessoalmente não gostei, mas há duas ou três músicas que fazem a sua história, e é aqui que é lançado o She Sells Sanctuary, outra vez, e que os mantém no mainstream e que os mantém no corrente do dinheiro. Mas vamos ouvir Little Devil.
Body.
entretanto chega à banda o baixista Kid Chaos, de temperamento facilmente inflamável e que choca, como é lógico, de frente com outro membro da banda de temperamento facilmente inflamável, o Astbury. Astbury achava que Chaos devia tocar aquilo que ele queria que devia tocar, e Chaos achava que ele podia ser o fundador da banda, mas não era o dono da banda. A banda era de todos. E então, numa equipa, ou isto nem é uma equipa, mas pronto, num grupo que parece uma equipa de futebol em que há entradas e saídas constantes, em que não há entendimento, muito entendimento entre eles, e que a mínima situação é logo um barril de pólvora, tornava-se difícil, de facto, a convivência, e tornava-se difícil trabalharem em grupo. No entanto, era o produtor Rick Rubin que ia segurando as pontas e que ia puxando o que do melhor cada elemento da banda tinha. Conversava à parte com o Rick, depois ia conversar com o Chaos, depois voltava ao guitarrista, depois achava que o guitarrista devia tocar assim, mas que o Chaos o devia acompanhar assim. Ele ia fazendo o que podia na sombra, mas desesperado por perder aqui, de facto, uma hipótese que ele acreditava piamente no Scott e que acreditava piamente na sonoridade da banda. A banda entra em turnê por imposição de Rick Rubin e Astbury entra no álcool, levando ao cancelamento da digressão no Japão. A queda de Astbury no álcool foi, de facto, muito forte e a banda parou um tempo. Mas, desse tempo, temos, por exemplo, American Horse, outra grande música do Sonic Temple. Para a gravação do novo álbum, a banda quis criar um som mais louco, mais pesado, inesquecível, e foi buscar um reforço, e que reforço, para a produção do novo álbum seria entregue a Bob Rock. Isto porque a banda achou que Rick Rubin levava Astbury ao colo, só ele, e que mesmo o esforço de Rick Astbury para segurar a sonoridade não era suficiente, nem era o caminho que a banda queria tomar. A paragem após a digressão no Japão, que foi cancelada, motivou de facto a múltiplas reflexões, e Chaos, o Kid Chaos, achou que de facto a coisa não ia lá, não podia ir assim, tinha de ter um braço de ferro, tinha de ter alguém que tivesse uma experiência muito forte em rock e que produzisse este álbum com essa experiência, com esse querer, com essa garra. E então lembram-se de Bob Rock. Bob Rock, só para dar exemplos, ele produzia os Motley Crue e os Bon Jovi, portanto era alguém que estava destinado a criar boas bandas, a criar bom som, e que tinha os seus contactos depois, que seriam importantes para divulgar depois o álbum e para conseguir que a banda tocasse em certos sítios. E vão ter também com Mickey Curry. Mickey Curry, que era ex-Brian Adams, foi chamado para a bateria, foi chamado para trazer aquela sonoridade de Brian Adams, aquela sonoridade de rock duro, cru, que achavam que era o que faltava aos Cult. Tempo mais tarde, Kid Chaos foi dispensado da banda. Na verdade, ele foi mesmo despedido em mais uma briga monumental, e Jamie Stewart regressa ao baixo, portanto é um bom filho à casa torna. Sonic Tuple era assim lançado em 1984, em mais um clima de guerra da banda, em mais um clima de pleno contraste com aquilo que deveria ser quando lançamos ou quando trabalhamos num álbum para atingir objetivos. No entanto, teve a participação de Iggy Pop neste mesmo tema. Cá está, já é lançado com um produtor do meio e aparece um New York City, o tema que vamos ouvir, de uma forma incrível, sonante, e vão buscar outro reforço de peso, este Iggy Pop, para segurar a banda. Lá está, eram as pessoas certas que começavam a chegar ao caminho. We'll be right back. lançamento de Sonic Temple é um sucesso, um amplo sucesso. É terceiro lugar no Reino Unido, superando temas que estavam a surgir também de outras bandas bem mais fortes, e superando os quartos lugares de Love, Elétrico e o disco de Ouro e Platina nos EU, é repetido com este Sonic Temple. Seria, aliás, a única vez que os The Cult chegariam ao pódio na Europa. E entre aquelas músicas que mais tocaram no rádio, aqui temos Sweet Soul Sister. É brutal, é uma sonoridade fantástica, eu adoro esta música, faz parte de inúmeras das minhas playlists, volta e meia, só para desenjoar, lá vem no meio dos outros o Sweet Soul Sister, que é uma música brutal. Ouçam, por favor, Sweet Soul Sister. Astbury, por sua vez, chegava ao auge do consumo do álcool, levando a banda a mais pausas e a mais separações, e levando a banda ao impensável, que é a serem versões mais instrumentais do que propriamente cantadas. No final da digressão de Sonic Temple, a banda começa cada vez mais a trabalhar em instrumentais, ressalva feita a temas como este Eddie de Ciao Baby, que é absolutamente incrível. Ouçamos. Said you were a youth quaker, Edie, a stormy little world shaker. Oh, I was darling queen, Edie, an angel with a broken wing. The dogs lay at your feet, Edie, oh, we caressed your cheek. Oh, stars wrapped in your head. 90 e Stuart abandona de novo a banda, cansado de vez com Astbury, cansado das discussões intermitentes e frequentes, cansado do ar de gozo sempre de Astbury. Ele dizia na revista Rolling Stone que nem mesmo calado Astbury era impossível ficar-se indiferente a ele, era impossível não lhe dar vontade de bater, porque mesmo no silêncio as posses provocantes de Astbury, o ar de gozo eterno de Astbury virado sempre para Stuart, e aquela indicação de que ele ia em breve soltar uma das piadas nauseabundas, esse é o termo de Stuart, dele, iriam tirá-lo do sério. E é já com o novo baixista Charlie Drayton que a banda lança o álbum Ceremony em 1991, que seria o último álbum de ouro que a banda ganharia. Ceremony marca igualmente o início de um hiato de tempo durante 3 anos em que a banda deixa de tocar junto, em que a banda deixa de estar. E se Ceremony foi de facto, e é de facto, um disco de ouro, a sonoridade em relação ao Sonic Temple, o meu álbum mítico, é bastante diferente. Eu daria mais facilmente o álbum de ouro a Sonic Temple, mas isso sou eu. Love Removal Machine, o tema que vamos ouvir, é disso um exemplo. Já em 1993, a banda partilha a banda sonora do filme Gone in 60 Seconds, um filme que passou de ação. E em 2001, a novo álbum, Beyond God and Devil, a ser chamariz, mas longe ainda daquilo que foram as vendas dos álbuns anteriores. Automatic Blues, que vamos ouvir, é disso um exemplo. Mas apesar da banda ainda continuar a atividade, aliás, o último álbum foi em 2022, nada é, para mim, tão importante, tão gratificante e tão incrível como o álbum Sonic Temple dos The Cult. Um álbum que ficará para sempre gravado a ouro, 57 minutos, 11 músicas, por favor, baixe e ouça. O meu nome é Rogério Paulo Peixoto e este foi mais uma de Rock. Obrigado pela sua companhia. Bom fim de semana. RCP, mudar para quê?
More and more. This is a dirty world. up, it's time for freedom, baby. Wake up, it's time for freedom, baby.